Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O quadro 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição falamos da reunião que juntou esta semana representantes de 5 governos europeus em Berlim, da proposta do governo checo para legalizar o autocultivo, do sucesso do projeto piloto dinamarquês da cannabis medicinal. Fazemos também o balanço dos referendos canábicos nos Estados Unidos, do aumento das vendas no Quebec e da inédita repressão policial à Marcha da Marijuana em Buenos Aires. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa, o Mais Esquerda com registros de debates e conferências, o Na Corda Bamba com entrevistas acerca das condições de trabalho no setor da cultura. E esta semana estreou o Fora de Órbita. Vamos ouvir a apresentação.
O mundo parece estar fora de órbita. Alguém avisou que o capitalismo podia dar mau resultado. E aí está a crise climática, o novo fascismo, a guerra.
A atenção das pessoas é dos bens mais valiosos do mercado. E para disputar, o ruído é total. Neste podcast haverá tempo para falar.
A cada duas semanas vamos abordar um tema diferente da situação internacional, protagonistas e contextos, sempre a partir da esquerda e recusando sermos satélites de qualquer ditador.
Ele é o Jorge Costa, dirigente do Bloco de Esquerda e da equipa do Esquerda.net.
E ele é o Pedro Caldeira Rodrigues, tem 35 anos de jornalismo internacional no Público e na Lusa.
O mundo pode estar fora de órbita, mas como diria António Guterres, nada disto veio do vazio.
O primeiro episódio é sobre o genocídio na Palestina. Isto é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues no Esquerda.net.
Então agora já sabem, Pedro Caldeira Rodrigues e Jorge Costa conversam quinzenalmente à quarta-feira. Subscreve já este Fora de Órbita. E agora vamos às notícias. Portugal também parece estar cada vez mais fora da órbita dos países que avançam na regulação da cannabis. Longe vão os tempos em que era elogiado por ser um pioneiro na política de drogas. 20 anos depois da descriminalização dos consumos, o nosso governo já nem sequer é convidado para discutir os passos a dar na Europa para a regulação. Por iniciativa do governo alemão, reuniram ontem e anteontem representantes dos governos europeus que mais têm defendido uma abordagem diferente do proibicionismo. A Alemanha convidou representantes do Luxemburgo e Malta, que aprovaram a legalização da cannabis para uso adulto antes dos alemães, mas também dos Países Baixos, República Checa e Suíça. O objetivo do encontro foi o de trocar impressões sobre as experiências da regulação do uso adulto da cannabis, onde ela já existe, além dos seus efeitos e das medidas de prevenção adotadas por cada país. O responsável do governo alemão para as drogas e dependências, Burkhard Blinert, diz que a razão destes convites é estabelecer uma estreita relação de troca de experiências com os países que já estão a seguir ou pensam vir a seguir o mesmo caminho da regulação da cannabis, dado que agora são eles os pioneiros. Os países presentes concordaram em trocar também informações sobre os planos para medidas no futuro quanto à cannabis, além dos dados sobre a evolução do consumo e do mercado canábico, bem como das políticas de prevenção e tratamento. Se bem que o responsável espera que os encontros se repitam, o panorama político alemão não parece estar muito favorável, tendo em conta as prováveis eleições antecipadas no primeiro semestre do próximo ano e as sondagens que apontam para um regresso da direita ao poder. Uma das promessas dos conservadores da CDU-CSU é precisamente reverter a legalização do autocultivo e dos clubes sociais. Na República Checa, o governo aprovou na semana passada um pacote legislativo de alterações ao Código Penal, que aposta em penas alternativas à prisão para vários crimes, com ênfase no pagamento de multas. A proposta também inclui a legalização do autocultivo até 3 plantas para uso pessoal e a posse até de 50 gramas de cannabis na rua e 25 gramas em casa. Quem cultivar 4 ou 5 plantas em casa fica sujeito a multa e, mais do que isso, continua a ser crime. A proposta foi criticada pelo Partido Pirata pelo absurdo de legalizar o cultivo, mas não a colheita, alegando que as 3 plantas permitidas podem dar 300 gramas de cannabis, ultrapassando em muito o limite legal. Irá por isso propor a subida do limite da quantidade de posse de cannabis em casa para 900 gramas. A lei ainda irá a debate no Parlamento Checo e o governo quer tê-la em vigor até ao fim do mandato, que deve terminar no próximo verão. Ainda na Europa, a notícia da semana vem da Dinamarca, onde o governo decidiu tornar permanente o seu programa piloto de cannabis medicinal, iniciado em 2018 para grupos específicos de doentes, como as pessoas com esclerose múltipla, lesões da espinal medula, dores crónicas ou submetidas a quimioterapia. Os bons resultados já tinham alargado o programa em 2021 por mais 4 anos e ele abrange agora 1.800 doentes. Nesse mesmo ano foi legalizado o cultivo para fins terapêuticos na Dinamarca. Sophie Lode é a ministra que acumula as pastas do interior e da saúde e diz que os doentes estão a beneficiar do tratamento com a cannabis para reduzir a dor e as náuseas. O próximo passo é a discussão com os vários partidos sobre a concretização na lei desta transformação de um programa piloto com um fim marcado para o próximo ano numa política de cuidados de saúde a longo prazo com o uso da cannabis. Continuamos a habitual volta ao mundo pelos Estados Unidos, onde as eleições fizeram regressar Trump à Casa Branca e os referendos em vários estados também não trouxeram boas notícias para os defensores da legalização da cannabis. O mais importante era o da Flórida, onde tanto Trump como Kamala Harris falaram a apoiar o sim à legalização para uso adulto e a oposição ficou sobretudo a cargo do governador Ron DeSantis. E verdade seja dita, o sim venceu com quase 56% dos votos. Mas apesar de haver mais de 1 milhão e 200 mil eleitores a apoiar a proposta do que os seus adversários, isso não chegou para passar a barreira dos 60% que seriam necessários para ela se tornar lei. Também nos dois Dakotas o resultado de 2022 repetiu-se, agora com o não a vencer por 55% no sul e 52% no norte. A única boa notícia veio do Nevada, onde o acesso à cannabis medicinal foi aprovado com 71% de votos sim. No Arkansas, a proposta de alargar o sistema de cannabis medicinal estava no boletim de voto, mas os tribunais decidiram não contar os votos por considerarem que o título da proposta era enganador, ao referir-se apenas à cannabis medicinal, quando a proposta também incluía a possibilidade de legalizar a posse para uso adulto, caso a proibição federal viesse a ser levantada no futuro. Os promotores da iniciativa dizem que a política prevaleceu sobre os precedentes legais, mas prometem não baixar os braços, até porque as sondagens mostravam um forte apoio à sua proposta. Ao nível municipal também houve referendos que abriram espaço ao fim da proibição. No Kentucky, os habitantes de 106 localidades foram chamados a votar em referendos para aprovarem ou rejeitarem a abertura de dispensários de cannabis medicinal nos sítios onde vivem, e todos eles votaram sim. No Texas, os eleitores da cidade de Dallas e de outras duas cidades aprovaram medidas para impedir as detenções policiais por posse de pequenas quantidades de cannabis. Num balanço geral, Paul Armentano, da ONG Normal, diz que o caminho é feito de avanços e recuos e que a única coisa que é certa é que a legalização da cannabis é um dos poucos temas em que os cidadãos dos Estados Unidos estão de acordo, como mostrou a posição dos dois candidatos presidenciais e os inquéritos nacionais que colocam a taxa de aprovação nos 68%, uma subida de 20 pontos percentuais em apenas uma década. No vizinho do norte, o Canadá, a cannabis é legal desde 2018, a nível federal, mas cada província adotou o seu modelo. No caso do Quebec, a venda de cannabis legal é um monopólio público, detido pela Société Québécoise du Cannabis, com apenas 100 lojas espalhadas pelo território. Esta agência divulgou agora os números das vendas do segundo trimestre do ano fiscal, que mostram o aumento da adesão ao mercado legal. Venderam-se quase 35 toneladas de cannabis, por comparação às 27 toneladas e meia vendidas no mesmo trimestre do ano passado. Um aumento de 26% na quantidade vendida e de 15% nas receitas. Quanto ao número das vendas, também aumentaram quase 1 milhão para os 4,4 milhões de transações. Já com todos os impostos incluídos, o preço médio por grama ficou-se pelos 3,90€, isto juntando todos os produtos vendidos. Há um ano esse preço era de 4,30€, o que quer dizer que os consumidores estão a preferir os produtos mais baratos e os concentrados, que têm um preço de venda por grama inferior ao das flores. No Quebec a regulação é mais apertada, com muitos concentrados, comestíveis e vaporizáveis à base de cannabis ainda impedidos de entrar nestas lojas. Também a idade mínima legal é diferente da definida na lei federal, o que tem sido contestado nos tribunais. No Quebec é preciso ter mais de 21 anos para comprar cannabis nas lojas. A CEO da Société Québécoise do Cannabis, Suzanne Bergeron, afirma que os dados recolhidos nos 6 anos da legalização já permitem ter uma ideia do que os consumidores gostam ou não gostam, mas também do que ainda os mantém no mercado ilegal em vez de comprarem sempre nas lojas, e permite adaptar a estratégia e as próprias lojas para atrair esses consumidores. Neste trimestre, a província do Quebec arrecadou quase 50 milhões de euros em receita, dos quais 30 milhões em impostos, que são depois reinvestidos em programas de prevenção do consumo e de investigação sobre a cannabis. Agora vamos descer ao sul do continente americano, até Buenos Aires. Foi debaixo de um sol abrasador e com mais de 35 graus de temperatura que os ativistas pró-legalização tentaram celebrar na sexta-feira a Marcha da Marijuana na Praça do Congresso. A iniciativa realiza-se há 15 anos naquele local e, como sempre, os organizadores informaram as autoridades. Mas desta vez o dispositivo policial disse-lhes que não podiam ali estar. Enquanto decorria o diálogo com a polícia, os organizadores começaram a montar um toldo para proteger do sol as crianças e as pessoas com deficiência presentes na iniciativa e foram atacados à bastonada pela polícia argentina. A concentração manteve-se agora sob vigilância de um ainda mais forte dispositivo policial e acabou por conseguir ligar os altifalantes para as intervenções previstas. Esta foi a primeira vez que a marcha canábica se viu atacada pela polícia, num sinal de repressão política a que o governo ultraliberal de Javier Milei tem habituado os argentinos que gostam de exercer a liberdade de manifestação. Outras marchas decorreram sem incidentes no resto do país para reclamar a liberdade dos cultivadores presos, exigir a despenalização e regulação da planta, mas também para protestar contra a paralisação do sistema de acesso legal à cannabis medicinal, o Reprocan, desde que Milei subiu ao poder, deixando mais de 130 mil doentes em lista de espera, alguns há quase 10 meses. No plano científico, vamos continuar na Argentina, onde um grupo de cientistas que já fez um ensaio clínico sobre o uso terapêutico da cannabis para tratar a dor crónica, que está ainda em fase de publicação de resultados, anunciou que vai avançar para um estudo sobre o uso de derivados canábicos como alternativa às benzodiazepinas, o psicofármaco mais receitado do mundo para doenças relacionadas com o sono, a ansiedade, as dores musculares e muitas outras. O problema deste medicamento é os efeitos secundários que provoca, a começar pela dependência física e passando pela sonolência e enjoos. Este projeto, encabeçado pela diretora de farmácia da província de Rio Negro, um organismo que depende do Ministério da Saúde local, conta também com investigadoras da principal instituição de investigação científica argentina, a CONICET. O 4h20 despede-se com um momento musical com uma cantora de tangos e boleros nascida na província de Rio Negro e que hoje teria 106 anos se fosse viva. Fiquem com Maria de la Fuente e este En carne propia. Eu volto no dia 4. Até lá.
Me has herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad. Y es posible que la mano que te hiera, vengadora justiciera, por tu mal te devuelva. Golpe a golpe el sufrimiento cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te quiere. Será inútil que supliques por la gracia del perdón. Será en vano que pretendas esquivarte del dolor, porque algún día con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal te pagarán. al cielo cuando sientas todo el peso del dolor. Tu amargura será enorme y sin remedio cuando pagues con el precio de tu horror. De rodillas llorarás en la agonía de tu noche enloquecida sin perdón. Y en la angustia de tu cruel remordimiento pasarás por el infierno que por ti he pasado yo. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te ama.